foi.
Já foi. Olha lá, 7 horas em ponto. Não tô falando nada. Boa noite a todos. Quinta reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celular desligado. Declaro aberta a quinta reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que está no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Está em discussão a ata da 4ª reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está em votação. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Alô? Boa noite. Alô? Tá. Alô? Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite aos presentes. Obrigado pela presença de vocês. Eu tenho a correspondência aqui, senhor presidente, é da Polícia Militar. É um convite sobre passagem de comando. Está abaixo. É, passagem de comando. Comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel PM Márcio Martins Santana, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sociedade, para a solenidade de passagem de comando conjunta, a realizar-se no dia 21 de fevereiro de 2014, sexta-feira, às 16 horas. 4ª Região da Polícia Militar, Coronel PM Ronaldo Nazaré, para o Coronel PM José Geraldo de Lima. Local, Expo Minas, em Juiz de Fora, BR-040, quilômetro 790, em São Pedro, em Juiz de Fora. Traje militares e civis esportivos. Dia 21 de fevereiro, sexta-feira, às 16 horas. O convite vai ficar lá na secretaria. O vereador que, né, se interessar em participar, para depois ter mais detalhes. Somente isso, presidente.
Matérias executivo.
Que isso. Boa noite a todos os colegas, distinta plateia, secretária. Eu gostaria, senhor presidente, de justificar a falta do Paulinho, que ele estava aqui, a filha dele recebeu um telefone e passou mal e teve que se retirar. Matéria do Executivo hoje é só informação para vocês, todos os colegas que quiserem ir lá ver, visitar, que começou a obra de calçamento do bairro de Ursulama, aquele morrinho perto da mata ali, vai ligar em cima e vai ligar lá. Começou, já começaram as obras. Só isso, senhor presidente.
Informe das comissões.
Eu tenho aqui, senhor presidente, parecer. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 9 de 2014. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2013, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria Geral do Município de Bicas e das outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei complementar visando a criação no âmbito do Município de Bicas da Ouvidoria Geral. Referido órgão interno do Poder Executivo, vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, terá por finalidade o exame e execução do atendimento, recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo cidadão com referência à administração pública municipal. O projeto estabelece os procedimentos internos a serem observados pelo órgão que se pretende criar, assim como as competências e atribuições inerentes à sua estrutura. Ademais, o projeto, para a consecução do que se pretende, visa também a criação de 3 novos cargos no município, a saber, ouvidor-geral, coordenador de assuntos institucionais e coordenador de serviços públicos, o primeiro equiparado ao cargo de diretor 1 e os demais equiparados ao cargo de diretor 5. O projeto chegou a esta comissão instruído somente com o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, desde que seja apresentada a estimativa de impacto orçamentário financeiro e ressalvou o conteúdo do artigo 12 da proposição, já que o mesmo desvirtuaria a natureza do cargo em comissão.
Como forma de permitir a regular apreciação da matéria por essa comissão, preliminarmente, a mesma encaminhou o ofício de número 3 de 2014, Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando a mesma encaminhamento da estimativa de impacto orçamentário financeiro, visando instruir o projeto com requisito essencial à sua apreciação, conforme o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi devidamente atendido. Como conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10/2/2014, opinou por maioria pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar número 12/2013, com exceção de seu artigo 12, e no mérito pela rejeição da matéria, tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores Aloys Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gomes, que emitiu seu voto em separado. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, em 10 de fevereiro de 2014. Assinam o vereador Luiz Borges e Maria Elizabeth Gouveia Silva. Tenho aqui outro parecer, número 10, que é o projeto de emenda modificativa ao projeto de lei do Executivo número 2/2014, que altera o artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 2/2014. Trata-se de reencaminhamento do projeto legislativo a essa comissão em decorrência da incorporação de projeto de emenda modificativa número 1/2014, que altera o artigo 2º do projeto de lei do Executivo número 2/2014. A proposta de emenda em questão visa estabelecer a retroatividade dos efeitos financeiros do projeto a 1º de janeiro do ano corrente. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 17/2/2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 1/2014, ao projeto de lei do Executivo número 2/2014, apresenta manifestação exarada na forma de parecer. Presentes vereadores Aloys Barbosa Borges, impedido por seu, que apresentou a emenda, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gomes, Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 17 de fevereiro de 2014. E tenho também o parecer número 11, projeto de emenda modificativa número 1, ao projeto de lei complementar número 9 e 13, que altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 9 de 2013. Relatório. Trata-se de reencaminhamento do projeto legislativo a esta comissão em decorrência da incorporação de projeto de emenda modificativa número 1 de 2014, que altera o artigo 1º do projeto de lei complementar número 9 de 2013. A proposta de emenda em questão pretende aumentar o vencimento do cargo de nutricionista, tal como for efetivado com os demais cargos de nível superior por meio do projeto original. Como parecer da comissão, concluindo, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 17/2/2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 1/2014, ao projeto de lei complementar número 9/2013, apresenta a manifestação exarada na forma de parecer. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, impedido, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonce. Secretaria da Câmara Municipal de Bigas, em 17 de fevereiro de 2014. Somente isso.
Nilo, por favor.
Excelentíssimo presidente da mesa, ilustríssimo Ailton Mendes, Moreira Mendes, demais vereadores, a todos presentes, eu tenho voto em separado ao parecer 009/2014. Vereador Nilo César Gonze, membro presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em apreciação ao projeto da lei complementar número 012/2013 e possuindo opinião contrária à expressada no voto da relatora, elabora o presente voto em separado, com as justificativas que se seguem. Primeiro, relatório. Com a fonte de discordância, cinge-se especificamente na conclusão meritória pela rejeição do projeto, sendo quanto aos demais pontos solidários com as colocações estabelecidas no parecer remitidos pelo nobre colega relatora, adoto o relatório presente em referido processo. Apresento, contudo, minhas justificativas quanto ao ponto dissonante da matéria em apreço. É o breve e necessário relatório. Segundo voto. Como bem explicado, o parecer exarado pela comissão, a matéria encontra-se revestida da devida legalidade, transinstitucionalidade, portanto, possuindo os requisitos necessários à sua regularização, tramitação e legislativa. Da mesma forma, é como entendimento que o artigo 12 da proposição, como apresentado, acaba por desvirtuar a natureza do cargo comissionário que se pretende criar. Vejamos como esta é a redação. O artigo 12, o ouvidor-geral somente poderá ser exonerado em virtude de, primeiro, renúncia, segundo, condenação penal transitória em julgado, terceiro, cassação ou suspensão do seu direito político, quarto, condenação em processo administrativo a ser instaurado pelo Procurador-Geral do Município e conduzido por comissões especiais, assegurado, contraditório e ampla defesa. Quinto, procedimento incompatível com a dignidade do cargo ou falta de decoro na conduta pública. Apura-se o processo administrativo e a ser instaurado pelo Procurador-Geral do Município e conduzido por comissões especiais. Sexto, candidatura no cargo eletivo na direção de partidos políticos, sindicatos ou entidades congêneres. Inciso primeiro, o prefeito, por solicitação do Procurador-Geral do Município, no interesse de sua administração pública, poderá determinar o afastamento provisório do ouvidor-geral até a conclusão dos processos administrativos instaurados pela apuração das irregularidades. Segundo, em caso dos impedimentos de afastamento regulamentar ou ainda no período vacância, quando simultânea os antecedentes, nomeação de novo ouvidor-geral e a substituição do ouvidor-geral será feita por um dos coordenadores a ser indicado pelo prefeito municipal. Acerta do cargo da comissão administrativa, Diogenes Gasparini, sobre o tema, anduz o seguinte. É que menos segurança dá a termo de permanência no cargo ao seu titular. é ocupado transitoriamente por alguém sem direito de nele permanecer indefinitivamente. A Constituição da República qualificada-se o cargo de livre nomeação e exoneração. O artigo 37, parágrafo 2º, vale dizer, para a nomeação do seu titular, não se exige concurso, embora se possa fazer por lei ou outras exigências, como ocorre com os ministérios de estados, que devem ter mais de 21 anos de idade e estar no exercício dos direitos públicos. O artigo 87 da Constituição Federal, assim como nomeação desses agentes, e livre. Livre também a sua exoneração, isto é, nada precisa ser alegado para justificar seus desligamentos. A exoneração, nesse caso, disse a autoridade competente, desse modo, qualquer direito lhe é negado se dizer respeito à sua permanência no cargo. O cargo de provimento em comissão são próprios para a direção, comando de chefias de certos órgãos, onde se necessita de um agente que é sobre ser de confiança da autoridade nomeante, se disponha a seguir a sua orientação, ajudando-se a promover a direção superior da administração, destaque acrescidos de original. Fica translúcido, portanto, que há evidentes corrompimento da natureza do cargo comissionário com a redação do artigo 12, apresentada na proposição sobre análise, o que deve ser afastado com a supressão do referido artigo. A dissonância de que se pretende explícita neste voto, em separado, contudo, singe-se com a conclusão do mérito apontado pela nobre relatora. Ocorre que a proposta merece acolhida meritória deste poder, de forma a possibilitar a pretendida criação da ouvidoria municipal. A Constituição da República de 1988 consagrou os princípios da participação popular na administração pública como inerente à democracia. O artigo 37, parágrafo 3º, com a redação dada pela emenda constitucional de número 19 de 98, estabelece que a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A lei disciplinará as formas de participação do uso da administração pública direta e indireta, especialmente as reclamações relativas às prestações de serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviço e atendimento a usuários e avaliação periódicas, externas e internas, da qualidade de serviço. O acesso dos usuários dos registros administrativos de informações sobre atos de governo. A disciplina de representação contra o exercício negligente, abusivo do cargo, emprego de função administrativa pública. Como bem salientado na publicação Ouvidoria Pública, passo a passo, manual da criação, aperfeiçoamento de boas práticas, o funcionamento de uma ouvidoria, assenta-se os princípios constitucionais e idôneas de proteção dos direitos da cidadania, em particular contra violações cometidas pelos agentes do poder público. A ouvidoria pública ainda se ampara indiretamente em todos os artigos da Constituição Federal e Estadual que tratam-se de direitos e garantias fundamentais do cidadão. Assim, sempre que o instrumento vise a fortalecer a democracia e o aprofundamento das participações populares na administração pública, mais que os números devem se visualizar os benefícios. Particularmente, não me parece desarrozoado o valor empenhado na criação dos órgãos do município de Bicas, relevando-se em impacto mensal pouco mais de R$4.000 para implementação e na iniciativa tão importante no contexto da democracia. Desta maneira, como conclusão do aspecto meritório da matéria, dirijo-me ao parecer da comissão, opinando pela aprovação do projeto pelo motivo anteriormente exposto. Submeto ao presente a consideração e a ponderação do soberano plenário, que certamente observará as colocações aqui eventuadas. Bicas, Minas Gerais, sala das reuniões da Câmara Municipal, 10 de fevereiro de 2004, Nilo César Gomes, membro presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É só isso.
Louro. Louro. Pode ser.
Tem não?
Não.
Senhor presidente, eu gostaria de informar os nobres colegas. Hoje, dia 17 de 2 de 2014, às 18 horas, reunimos a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Fizemos a eleição, ficou definido presidente, vereador Francisco Carlos Vicini. Tá? E ficou definido também que já na próxima semana, nós já vamos agendar a partir de amanhã uma visita a duas escolas e a creche, para a gente saber realmente as necessidades do município. Essa comissão começa a trabalhar já. Só isso, senhor presidente.
O senhor falou os outros membros?
Os outros membros são o vereador Geraldo Carlos Vieira e Rafael Cândido Aquino.
Rafael, tem algum requerimento, projeto? Da comissão, por exemplo. Entrada de requerimentos. Pela ordem, Loura.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. É só um requerimento, senhor presidente, número 17, que solicita à mesa diretora que faça publicar no sítio eletrônico da Câmara Municipal, bem como nos quadros de avisos dos poderes executivo e legislativo, o resultado final oficial do concurso público. Justificativa. Faço a solicitação a pedido de cidadãos que me interpelaram sobre o resultado do citado concurso. Deixo claro que, de minha parte, julguei que o mesmo foi, sem sombra de dúvidas, realizado com a maior das lisuras. Mas, infelizmente, quando lidamos com órgãos ou políticas públicas, não basta ser correto, é preciso demonstrar essa correção. Com base nisso, é que solicito essa publicação, no intuito de tornar ainda mais transparente o concurso realizado por esta Casa Legislativa. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, 17 de fevereiro de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Só essa, senhor presidente.
Vereador, deixa eu te responder para você. O requerimento já está no quadro, só falta colocar lá embaixo. Aqui no quadro de cima já está, já.
Obrigado. Inclusive, nós teremos a reunião, não é, Rafael, não é, dona Sônia? Sexta-feira, às 10 horas.
Às 10 horas da manhã.
Sobre isso aí, viu, Lúcio? Comissão do concurso, tá? Eu tenho aqui um requerimento de número 8 de 2014, um pedido de providência. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereador que a subscreve, requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe seguinte discriminada. Solicito ao processo do Executivo Municipal, excelentíssimo doutor Geraldo Magelo Longo dos Santos, que através de secretarias competentes seja feito um muro no lugar do alambrado da quadra de esporte da Escola Municipal Coronel Reto Júnior. Justificativa. Este relator é residente à frente da quadra de esporte do referido colégio, em pauta, e vem presenciando diariamente a entrada de pessoas estranhas, adultos e jovens, não residentes no bairro, durante a noite e nos finais de semana, fazendo daquela quadra um local de prostituição e uso de drogas. Sem falar do vandalismo que impera, danificando o patrimônio público. No dia 26 de janeiro, minha empregada doméstica presenciou adolescentes que, depois de uma partida de futebol, entraram dentro da caixa d'água e tomaram banho, deixando a tela e a tampa da referida caixa em cima da laje do vestiário, reprimindo, dizendo que iriam chamar a polícia. Só que este final de semana, voltaram a destampar a caixa d'água, arrancando a boia, jogando no mato. Fato este, que já se é de conhecimento da escola através de uma ligação telefônica efetuada pela minha esposa. Surpreendentemente, é que a pessoa que atendeu a ligação dessa semana, essa ligação, diz que semanas anteriores arrancaram as torneiras inundando a secretaria e a diretoria, danificando documentos e até livros. Não sou contra o esporte, mas tudo que tem de ser tem que ser dentro da ordem e com autorização. O que estamos presenciando é um descaso das autoridades responsáveis pelos patrimônio público. Solicito, através desse requerimento, que seja trancado aquele portão da quadra que fica aberto 24 horas e que a Secretaria de Educação, junto aos órgãos competentes, tome as providências, sendo que aquela quadra esportiva é do colégio e não da comunidade do bairro Reto Júnior. Pelo que se faz juerado, requer ao subscritor que o presente seja acolhido e dedicado à apreciação dos nobres edis dessa Casa Legislativa. Isso sem falar das luzes que ficam acesas a noite inteira. Viu? Tá? Já quebraram as traves, o alambrado está todo furado, porque quando fechava o portão, eles furavam e entravam. Mas se o portão estiver fechado, a gente pode ligar para a polícia, porque isso é invasão do domicílio. Se o portão estiver aberto, nós não podemos fazer nada. Tá?
Vereador, já foi feito esse pedido.
Hein?
Esse pedido já foi feito uma vez.
Então, mas no...
Hein? Ao colégio, ao muro, né? Tá?
É. Porque lá, às vezes, o alarme toca. À noite eu acordo. Mas é porque o pessoal está entrando lá para dentro do colégio e não vai demorar a ser furtado lá também. É só isso. Né?
Júlio. Beth.
Tem aqui, eu sou presidente, dois requerimentos, aliás, o número 2 é o que é um pedido de 2/2014, pedido de providência. Excelentíssimo senhor, Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, vereadora que a subscreve, requer que após a tramitação regimental seja caminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito o senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magelo Longo dos Santos, junto ao órgão competente, a colocação de uma tela tipo alambrado na quadra da Escola Municipal Coronel Reto Júnior, no lado de divisa com residência. Justificativa é a solicitação se faz a pedido de vizinhos e usuários da quadra, pois a bola costuma cair nas casas vizinhas, causando transtornos para ambos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bix, 17 de fevereiro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 3/2014, solicitando ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magelo Longo dos Santos, junto ao órgão competente, a capina da rua Miquilina, bem como a limpeza do córrego São José, especificamente nas proximidades da rua Primo Rossi. Essa solicitação se faz a pedido dos moradores dos locais acima citados. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bix, 17 de fevereiro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Tem aqui também o projeto de resolução número 1/2014, que cria o PROCON Câmara, Serviço de Defesa do Consumidor e da Outras Providências. Esse projeto eu vou apresentar, mas ele é assinado pela mesa justificativa, inspirado no Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Juiz de Fora, o presente projeto tem por ideal cumprir as determinações constitucionais e legais que atribuem a todos os âmbitos federativos o poder de proteção ao consumidor. O serviço vem sendo prestado com êxito pela Câmara Municipal de Juiz de Fora há mais de 10 anos e seu sucesso é exemplo a ser seguido pela Câmara Municipal de Bicas. Nossos cidadãos são merecedores de um serviço de defesa do consumidor a fazer frente às suas necessidades cotidianas como parte vulnerável na relação de consumo. Assim, pede seu apoio dos edis desta casa para aprovação do presente projeto. Como proponente, fica todos os membros da mesa. Somente o senhor presidente.
Dona Sônia, no projeto. Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos presentes. Secretário de Meio Ambiente, Peterson, de Defesa Civil. Né? Senhor presidente, eu gostaria de apresentar aqui o requerimento de número 9, onde solicito do Executivo, através da Secretaria de Educação, que promova a inscrição de representantes das escolas municipais de Bicas no curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas. Está aberto até o dia 25 de fevereiro o período de inscrição para o curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas, que está sendo oferecido gratuitamente pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na modalidade à distância. A oferta conta com recursos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça e da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. A participação de representantes das nossas escolas será de grande importância para a prática efetiva da Lei 1611 de 2013, de minha autoria, que trata da obrigatoriedade das escolas municipais efetuarem, no início do ano letivo, seminário antidrogas e para os alunos da rede, para os alunos da rede municipal de ensino. E requerimento de número 10, solicito do Executivo, através da Secretaria de Obras, a verificação das instalações elétricas das luminárias da Praça São José. Este requerimento se faz a pedido de pessoas que observaram poste com fio desencapado localizado na praça, mais especificamente atrás da gruta, e o temor de que crianças que brincam na referida praça encostem no mesmo. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 17 de fevereiro de 2014, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. E no dia 20 de janeiro, eu entrei com requerimento aqui, pedindo uma cópia do processo licitatório da festa de fim de ano na rede. E hoje está vencendo os 15 dias. Eu queria pedir o líder do governo para poder ver o que aconteceu, o porquê dessa demora. Somente, senhor presidente.
Sim.
Senhor presidente, tenho alguns assuntos a tratar aqui que eu anotei, mas vou começar até pelo que foi falado pelo vereador Júlio, esse pedido, né, esse requerimento que ele fez, atrás disso um pedido que nós fazemos desde o ano passado, que seja disponibilizado para a Câmara Municipal, para todos os vereadores, um calendário com as licitações, para a gente saber, não só... igual o vereador está pedindo a licitação que ocorreu, né, para a gente conferir, mas para a gente acompanhar, né, de repente alguma licitação de interesse de um evento ou de compra de algum material, algum vereador que quiser estar presente e comparecer, eu acho que isso torna até mais claro, mais o ato, né? Senhor presidente, que eu queria tratar aqui. Primeira coisa, foi até bom a secretária de Meio Ambiente estar presente. Nós estamos deixando até em aberto, caso ela tenha... Eu ia pedir até o líder do governo. Queria saber a respeito da terceirização da coleta de lixo, que nós votamos aqui, nós apoiamos. Eu até, num primeiro momento, né, eu fiz algumas, não exigências, mas adequações à lei, que teria que passar pela Câmara, ter sido mais debatido, mas apoiando a ideia. E eu acho que isso se faz necessário e urgente, essa implementação. Gostaria de saber a que pé que está, se realmente será feita a terceirização. Que ela não poderia participar. Seria isso? Não, a empresa não.
Nós não podemos
fazer a licitação.
Igual àquela que houve problema para trás, enquanto não resolver esse problema. Infelizmente, nós estamos errados
nisso. Tá. Eu gostaria até, Marina, se você, com a Dilciene, pudesse mandar essas informações para a gente, de repente o líder do governo, para a gente estar a par disso tudo, porque eu acho que é interesse municipal e eu apoio realmente essa iniciativa. Quero ver funcionando, tenho certeza que vai ser...
relacionada a lixo, e
A respeito da usina, vou aproveitar sua presença, suas explicações, a usina de reciclagem.
A usina nós estamos pedindo orçamentos, né, para alguém pegar a usina para administrar, porque na realidade não tem condições de administrar a usina dentro do que ela precisa. Né? Ela precisa ter um novo volume de lixo, ela precisa de no mínimo 20 funcionários, tem que ter uma reta para fazer um serviço adequado.
A ideia inicial que se teve de a criação de uma cooperativa, até participei de alguns estudos, eu achei interessante. Ok, eu acho que essa questão, Marina, da usina, a vereadora Beth já foi secretária, né, tem afinidade, tem conhecimento na área, e além da grande importância, eu acho que você, tanto a sua secretaria como o governo municipal poderia pôr a par todos os vereadores para a gente participar desses debates, né, desses entraves, e até para ajudar a esclarecer, né, Beth, uma decisão melhor, tanto do ponto de vista econômico para a administração e para a cidade, como do ponto de vista da eficiência, né? A gente tem que ver os dois lados. Eu acho que a Câmara está aqui justamente para colaborar. A gente tem que estar ciente do que está acontecendo, dos entraves, das possibilidades, para a gente estar participando do debate e dando um respaldo também nas decisões, né? Tá, ok, te agradeço. Eu agradeço ao presidente também em estar abrindo essa exceção que a gente tem feito, né? Eu acho que está fora do regimento, regimentalmente está fora, mas é interessante porque é uma indagação aqui da Câmara, né, que eu estou fazendo e já de pronto respondida, esclarecida. Mais algumas dúvidas, algumas cobranças que me fizeram. Vou repassar ao líder do governo que as faça para o prefeito, né, ao secretário da pasta. Questão de medicamentos, que a gente vem falando aqui, e tem se falado que isso é geral em várias cidades, mas ainda continua, várias pessoas estão reclamando a falta de medicamentos, né, contornar essa situação. E além dos medicamentos, eu fui procurar também... uma coisa que a gente sabe que não está... Questão de exames, né? Não é só em Bicas, no Brasil todo tem muito mais demanda do que pode ser ofertado, né? Mas as pessoas têm reclamado bastante da demora na fila, né? O vereador Louro já teve até a ideia de fazer... apresentou o projeto, nós aprovamos, da lista de espera. Eu acho que isso seria interessantíssimo E várias pessoas reclamam e que estão aguardando desde o ano passado, há muito tempo, e são exames assim, que as pessoas estão dependendo, de repente, para fazer uma cirurgia ou para conseguir outras situações, e estão pendentes, né, e não têm condição de pagar. Então, gostaria que o senhor verificasse tanto a questão dos medicamentos, os exames, né, que estão nessa fila de espera, e também parecer social. Reclamaram comigo que parece que tem uns dias que estão abertos ao recebimento de entrevistas, né, para se fazer o parecer social para obtenção de benefícios. Vários benefícios que são dados pela administração, como nós votamos, inclusive, o projeto de lei, que agora é lei, prevendo os benefícios assistenciais, mas como o Louro mesmo disse, ainda não foi regulamentado. E muitas pessoas reclamaram que existe uma cota mensal, e essa cota ela se extingue muito rápido. Acho que há alguns dias, isso que passaram para algumas pessoas, que a cota teria acabado, não sei o motivo. Obtenção de cesta básica. Então, mas não foi regulamentada, né? Não, tudo bem. Não, mas é o que passaram, que não foi feito nem o parecer. Então, para você negar, inclusive para negar o pedido, para saber se é emergencial ou não, tem que se fazer o parecer. Não tem como você tem, obrigatoriamente, tem que ter o parecer. A assistente social vai fazer a avaliação para ver se enquadra ou não. E não foi feito nem o parecer. Essa é a minha reclamação. É o que chegou até a mim, né? E também outra situação que está chegando. O carnaval era usualmente, na administração passada, era utilizado pelo secretário de Cultura, o Alex, né? E algumas vezes eu também cobrei alguns vereadores. A gente fazia algumas reuniões antes do carnaval, antes da exposição, antes de alguns eventos, para poder, como eu falei com a Marina, para a gente estar ciente do que vai acontecer, como a administração vai lidar com o carnaval, questão de as ruas, né, trânsito. A gente estava debatendo que não vão ser adotadas aquelas medidas, parece, né, que antes do carnaval. Mas algumas coisas têm que ser feitas. Então, eu acho que seria importante a Câmara participar desse debate, né, para saber o que a administração está preparando e participar, opinar, né, para chancelar também esses atos. Porque depois né, a gente só cobrar e criticar depois de acontecer é fácil. Então a gente deve participar antes para poder concordar ou discordar e dar nossas opiniões, né? Somente isso.
Dona Sônia, o líder do governo, queria também fazer um pedido. Dia 21 de janeiro, eu pedi sobre o vazamento aqui de cima da telha da Câmara. E hoje, com essa chuvinha que deu, já encheu uns dois baldes. Tá? Nós fizemos um pedido dia 21 de janeiro. Ô, Rafael, não estou respondendo o que você falou sobre os remédios e exames, não. Eu conversando com a secretária de saúde a semana passada, aliás, isso aí já é velho, né? A prefeitura determina uma cota para exames e medicamentos. Exames, por exemplo, Marília, R$10.000. Ela abre a cota dia 20, dia 21, 22 de manhã, e acabou a cota. Então, é isso que dá esse acúmulo. Dia 23, 24, dia 1º, eu não tenho exame mais, é porque a prefeitura estipulou um valor. Então, a secretária só pode gastar até aquele valor. Chegou naquele valor teto de 10 mil, não sei quanto é o valor hoje, não. Era 7.500. Falar que passou para 10. Entendeu? Então, acabou aquele dinheiro, acabou os exames.
Mas são pessoas que estão reclamando assim, estão esperando há meses.
Mas exatamente. Eles estão chamando, eles estão chamando, me parece, de novembro. Se não, segundo me consta, segundo a secretária falou comigo. Tem ultrassom, esses exames? Exame de, não, são todos exames. São todos exames. Estou citando o exemplo do exame de sangue da Marília, mas são todos exames. Ultrassom, raio-x. Tá? Então ele tem ela tem uma cota X, eu posso gastar X. E a cota termina, dois dias a cota termina. Então dá esse impacto aí. Não, eu só não estou só justificando. Mais alguma coisa, gente? Pode falar, Louro.
Presidente, eu tinha um assunto urgente já para tratar dele aqui, mas como é só uma informação, eu vou tecer breves comentários, Rafael, sobre essas questões que você colocou. Primeiro, a questão da lei da transparência nas filas, né, de espera para o serviço público, não só exame, mas a ideia era que tudo fosse transparente. Eu apresentei ela aqui em 2009, pela primeira vez. A própria comissão rejeitou no primeiro momento. Depois reapresentei em 2010, se não me engano. Aí a comissão, olhando com outros olhos a lei, resolveu aprová-la, mas o prefeito, à época, o prefeito Honório, entrou na justiça e na justiça brecou a abertura dessas filas de espera. Apresentei novamente agora, ano passado, né, como indicativo, no anteprojeto de lei, ao atual prefeito, e o atual prefeito também não retornou e, não, pelo jeito, não vai encaminhar a Câmara. Então, ao que parece, tanto para o ex-prefeito quanto para o atual prefeito, não é interessante abrir essas listas de espera. Agora, o porquê do não abrir, as perguntas têm que ser feitas a eles, são os chefes do Executivo, né, tanto o ex-prefeito Honório quanto o atual prefeito Magelo. Não consigo concordar exatamente por causa dessas questões. O que acontece é isso. Você vê gente que vai no médico hoje, tem o pedido do exame, na semana que vem já fez. Tem gente que está na fila de espera 2, 3, 4, 5 meses esperando e não consegue. Então, a forma que se tem, a única forma que a gente tem de combater isso, esse tipo de coisa, é tornar essa fila de espera de exame de serviço público, não só exame, consulta, limpeza de serviço de terraplanagem para famílias carentes, etc. Todo tipo de serviço. É todo mundo ver. Eu sou o quinto a ser atendido, então sou eu. O quinto sou eu. E não é assim que funciona. Não era, continua não sendo. Continua não sendo, e eu reitero minha posição contrária a esse tipo de atitude. Com relação aos benefícios, ano passado a gente aprovou aqui a lei de benefício eventual e o pró-reforma. Duas leis que eram para tentar regular essa questão, tanto do benefício eventual quanto da questão de cessão de material de construção ou obras em casa de famílias, de pessoas carentes e tal. As duas leis foram aprovadas, mais ou menos em setembro do ano passado. Até ontem elas não tinham sido regulamentadas. Até ontem. Eu fiz uma regulamentação, conversando com a secretária de Assistência Social e ela mostrando para mim que a pessoa responsável pela regulamentação não o fez. Eu tomei a liberdade, peguei, fiz uma regulamentação, encaminhei, não foi nem até ontem, exagero, foi até semana passada. Encaminhei para ela, acho que na terça ou quarta-feira da semana passada, ela está estudando, e a gente deve sentar essa semana para tentar fechar um texto final de como isso vai funcionar. Até hoje não tem, não existe regulamentação alguma. Existem as leis aprovadas, mas não existe regulamentação. Mas eu tomei a liberdade e eu mesmo propus uma forma de regulamentar a cessão dos benefícios. Com relação às informações que o senhor cobrou também... Sim, sim.
Não, diante disso que você está explicando, até por isso não tem um parâmetro de cota. Qual seria a cota? Sim. De parecer social.
Não, hoje não tem,
não
feito.
Existe, não a tem regulamentação.
Ultimamente,
para uma pessoa chegar lá e falar assim, não, infelizmente você não pode ser atendido, que acabou a cota.
O que tem acontecido, eu vou te falar, a secretária de assistência social pediu a assistente social, a Sandra, que faz esse tipo de atendimento, para não emitir mais parecer. Porque tem uma pilha de parecer emitido lá e não conseguiu resolver como é que vai fazer com isso. Então ela falou, não faz mais nada. Para tudo, que aí vamos... Até para te explicar um pouco melhor. Questão do pró-reforma, como é que aquilo vai funcionar? Tem 30 mil no orçamento para o ano que vem, pela lei de Solema, a gente botou um teto de 3 mil por família. Correto? Quantas famílias serão atendidas com isso? 10. Matemática fácil de fazer. Então, qual é a questão que eu estou sugerindo até na regulamentação? Faz a propaganda, convoca as pessoas, seleciona as famílias, ponto. Acabou. Depois das famílias selecionadas, aí nós vamos cuidar das outras coisas. Porque não adianta ficar aí nessa fábrica de parecer social, que faz pilhas e pilhas e pilhas, e não sabe como é que vai agir, porque é tanta gente pedindo tanta coisa. Exatamente, se você não criar uma forma disso funcionar, vai continuar, vai funcionar como? Dá para fulano, dá para Beltrano, fulano é meu amigo, o outro ali é padrinho do outro, o outro vereador pediu, o outro meu colega de colégio pediu, não é assim? Funcionou até hoje? Então é isso, então a regulamentação foi feita, a gente espera... E no máximo uns 15 dias esteja resolvido. Com relação à reclamação que o senhor fez, que eu concordo com ela, com a pouca informação que é repassada aos secretários, eu, por ter facilidade de acesso ao governo, eu tenho conhecimento de muita coisa. Não tudo, mas muita coisa. Mas, de qualquer forma, se o senhor se lembra bem, até o momento em que eu apoiava o governo passado, eu também tinha essas informações, né, até porque, diferentemente de Vossa Excelência, que tem outros afazeres, eu não, eu sou vereador, então eu vou, fuço, converso, vou no secretário, né, para procurar saber. Agora, a oposição em si, que é a posição do senhor hoje, nós temos um instrumento para fazer isso. Convoca o secretário aqui, passa pelo plenário, vamos fazer uma convocação, chama o secretário, bota ele em pé ali e vamos perguntar para ele tudo o que a gente quer. Eu lembro que quando eu passei ao lado da oposição no mandato passado, eu fiz uma convocação dessa para poder trazer o prefeito aqui para solucionar algumas coisas, e ele subiu na tribuna e disse que eu fui indelicado. Eu não fui indelicado, eu usei o que eu podia usar e foi aprovado pela Câmara, onde ele tinha a maioria dos vereadores. É um instrumento normal da democracia. Então, eu acho que a gente tem que passar a usar. Acho que a gente tem que cobrar. Tem que cobrar dos secretários. Eu, independente de ser oposição ou situação, se eu tivesse alguma dificuldade, se eu sentisse alguma dificuldade de ter alguma informação de algum secretário, o senhor pode ter certeza que eu ia fazer aqui um pedido de convocação para ele, para botar ele em pé ali, para ele esclarecer algumas coisas para a gente. Porque eu acho que esse respeito todos eles devem ter, assim como nós, né, para com eles e eles para conosco. Então, só esses comentários, senhor presidente. Eu queria dizer para os senhores que ano passado, aí a título de informação mesmo, eu fiz um questionamento ao CIESP a respeito do CAPES, que ficou fechado de setembro de 2012 setembro de 2012 a novembro de 2013, acho que foi isso, é mais ou menos por aí, perguntando sobre prestações de contas. De lá para cá, venho mantendo um contato com a secretária de saúde, a Aline Lara, a respeito desse assunto. E os próprios secretários de saúde estão com dificuldade de conseguir do CIESP essa prestação de contas. Revirando hoje os papéis, eu estou vendo aqui, né, que na própria justificativa que ela me fez, ela diz que a prestação de contas do CAPES é feita ao Tribunal de Contas do Estado e aos municípios como parte da prestação de contas do CIESP. É o que ela alega para os secretários, que é um bolo único. Diz aqui também ela que o Ministério da Saúde não repassa verbas para o CAPES. Apenas realiza o pagamento pelos serviços prestados, que é uma mentira. O CAPES recebe mensalmente R$ 28.500, independente de produção. Ela tem que informar. Aí eu fui ver, analisar com mais calma, a lista da produção que ela informou durante esse período que estava fechado. As pessoas que ela informou lá como sendo atendidas pelo CAPES, outra mentira, ela informou pessoas que são consultadas lá no CIESP. Atendidas pelo CAPES, acho que não tem nenhum paciente na lista que veio, que foi informado. Porque lá é um lugar de acolhimento, é um lugar onde a pessoa passa o dia inteiro, tem alimentação, tem atendimento, e o CAPES ficou esse tempo todo fechado, ela não prestou conta, e ainda conta algumas mentirinhas como essa aqui, a própria lista que está lá. Então, eu estou falando isso tudo por quê? Para justificar os senhores, porque eu não sei onde isso vai parar, né? A gente sabe onde as coisas começam, mas não sabe como é que ela termina. Eu, essa semana, estou fazendo um resumo disso tudo, porque eu estou vendo que o Conselho Municipal de Saúde tem ponderado isso há muito tempo com o CIESP e não obtém resposta. Secretárias de Saúde têm cobrado. Na última reunião do CIESP, inclusive, eu tive uma informação que houve um embate muito forte entre a Aline e a Mônica, que é a diretora, a secretária executiva do CIESP, a esse respeito. Então, eu tomei a liberdade que eu vou fazer um resumo de todos esses fatos e vou encaminhar ao Ministério da Saúde, comunicando o que está acontecendo aqui. Não sei o resultado disso. Se o Ministério da Saúde vai mandar para cá uma auditoria, se vai interromper o repasse de recursos, eu não sei o que pode acontecer. O que não pode é continuar do jeito que está. É uma instituição. O CAPES hoje era para ser exemplo no nosso município em termos de funcionamento. Porque, pelo repasse que ele recebe mensalmente, né, do governo federal, R$ 28.500, pelo aporte financeiro que o CIESP ainda pode dar, porque todos os municípios, praticamente, todos não, desculpa, os municípios aqui mais próximos, Maripá, Guarará, Bicas, Pequeri, quase todos eles têm pessoas atendidas no CAPES. E a senhora secretária executiva do CIESP simplesmente não presta conta. E diz que não tem que prestar. O engraçado é que você vai em Juiz de Fora na GRS, antiga GRS, né, agora mudou de nome, né? Agora é DRS, Diretoria Regional de Saúde.
O jurídico de lá é o nosso, quem pode dar informação para a gente é o nosso jurídico, Rômulo.
Sim, sim.
É o mesmo jurídico.
Mas ele acha a mesma coisa. Agora ele acha isso e a Mônica acha isso. Mas lá, quando você procura o pessoal da DRS, eles falam que não, que tem que prestar conta. Você conversa com o pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, tem que prestar conta. Conversa com o Estado, tem que prestar conta. Só para eles que não tem. Tem que prestar Só para eles que não tem. Então, tem alguns caroços embaixo desse angu aí. E a atitude que a gente pode tomar com relação a isso, acho que a Câmara não teria legitimidade aqui para montar uma comissão especial para investigar isso tudo. Eu não sei se a gente tem... Esse negócio de consórcio é tão complicado que a gente não sabe quem tem competência para olhar. Somos nós aqui ou se é a Assembleia Legislativa de Minas que poderia influir por se tratar de vários municípios consorciados. De qualquer forma, é para informar para os senhores que eu estou fazendo um resumo sobre isso, comecei a trabalhar em cima disso hoje, e até o final da semana vou enviar um ofício explicando toda essa situação ao Ministério da Saúde, pedindo providências, né, com relação a esses fatos. Só isso, senhor presidente.
É só para te alertar, nesse período que você falou de 2013, um grande período ficou sem repasse, porque não, foi feito a partir que entregou a documentação é que começou a vir um repasse. Entendeu? Então ficou um grande período, me parece que 10, hein? Estava retido, pois é. Exato, foi liberado. 144 ou 154 no 100 mil. Foi liberado, sim.
Só uma parte, senhor presidente.
Não, só para... até comentei, porque nesse período que o Louro falou, a gente, aqui em Bicas, a gente conhece algumas famílias que têm filho com problemas, né, que são atendidos pelo CAPES, e várias vezes essas famílias me procuraram, eu sei que procuraram uns vereadores, né, pedindo justamente isso, que não estavam sendo atendidas. Então, isso, né, isso aí vai de encontro a essas informações.
Senhor presidente, só uma partezinha. Eu fiz o questionamento à senhora Mônica, coordenadora de lá. Eu falei para ela, a senhora está aqui brigando para receber aqui 80 e poucos mil reais que está retido na prefeitura, mas como é que a senhora quer receber se lá não teve funcionamento esses 3 meses, setembro a dezembro? Ficou fechado, acabou. O prefeito Honório, depois que acabou a eleição, e fechou e acabou. Pronto, não quero isso mais. Fechou. Ela veio questionar, tá, que queria esse dinheiro. Eu falei assim, mas o que o senhor vai fazer com o dinheiro? Perguntei assim, de bobo para ela, o que o senhor vai fazer com esse dinheiro? Eu tenho que comprar material de limpeza, eu compro o que eu quiser com esse dinheiro, porque esse dinheiro não precisa prestar conta, não. Eu falei, minha senhora, a senhora está equivocada. Todo dinheiro público tem que existir uma prestação de contas. Ela respondeu, se o senhor quiser documento, o senhor vai na Secretaria de Saúde, que tem tudo lá. Pá, bateu e foi embora.
Mais algum questionamento?
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Marina com relação à licitação da terceirização da coleta. É porque parece que a empresa entrou na justiça, né? Contra. É, porque ela está alegando. Eu sei. É, tem que esperar a justiça decidir para poder da abertura. Mais uma coisa, com relação a essa multa, eu me lembro vagamente, né, que na época, porque foram várias visitas do pessoal do Copan, de Ubá, que eles tiveram aqui. E é que a prefeitura estava naquele processo de compra de terreno. Então, nós fizemos uma defesa, quando o pessoal esteve aqui, inclusive eu estive com eles lá no local, aí a prefeitura fez alguma coisa, cercou, já começou a... Mas aí foi pedido isso, que como já estava sendo comprado, que eles queriam tirar, se não tinha como fazer, né? Estava colocando lixo diariamente. E parece que foi acatado agora essa multa aí. Sei. Uhum. Porque eles pediram que se resolvesse, mas que, porque até eu estava presente. O que é que nós explicamos? Já estamos comprando um terreno e a prefeitura ia construir a usina, mas aí é recurso da FUNASA, é processo, você sabe como é que é, é demorado, e depois ninguém, tipo assim, eles liberaram o licenciamento, a usina começou a funcionar. Não. Uhum. É, porque foi feito o recurso. Como eles não se manifestaram o contrário. Uhum. É, o que eu me lembro na época foi isso que aconteceu. Então, como eles não se manifestaram o contrário, não, tem que pagar, né? Se não manifestou que não estava de acordo. É, não tem disso. É, só quero colocar aqui também o presidente, com relação, tem um problema de vazamento aqui no prédio, é um cano de água que a água tem vazado, até hoje o vereador Louro sugeriu, já vou ver com a Cleusa amanhã, para nós podermos, a Câmara, arrumar. Porque o rapaz que esteve aqui, o encanador, disse que é o cano que passa por dentro da coluna de concreto, a água da Copasa. Tanto que no final de semana vaza mais, porque não existe, né, não consumo de água, aumenta a pressão e realmente tem, né, inundado a sala ali. Mas aí eu vou ver essa questão para a gente poder agilizar, porque não tem material para fazer o serviço. Então, nós ver com a Cleusa a possibilidade da Câmara, já que nós usamos aqui também, né, acho que a gente pode contribuir de alguma forma, né? Só isso, presidente.
A palavra. Em tempo, presidente. Amanhã, por volta de 7 horas da manhã, nós vamos participar de uma reunião lá na faculdade, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, com o pessoal da Defesa Civil, convidado pelo Pertas. Não é, Pertas? Lá nós vamos ter reunião com o pessoal da região, como que é? Sim, o que eu senti hoje, que está havendo uma corrente contra a Defesa Civil Municipal. Porque nós não conseguimos viatura para nós deslocarmos essas pessoas para irem lá. Não conseguimos. Tem aquele carrinho da Defesa Civil, não é? Uma ambulância muito precária, não é? E é um jogo de empurra muito grande de todos os secretariados, quando se fala da Defesa Civil. Eu vou até no meu carro, e eu vou levar 5. Né? E nós vamos ver o que nós vamos arrumar amanhã cedo. Então, eu acho que é uma reunião desse porte de grande valia para o município, porque a Defesa Civil, na hora das tragédias, das catástrofes que existem, na nossa vida diariamente, sempre a Defesa Civil está na frente. E nós não podemos prever o que pode acontecer. Então, se ficarmos desse jeito, na hora que precisar de uma viatura, de um caminhão, de uma máquina, não, está fazendo serviço lá na Saracura, está fazendo lá, não pode. Isso não tem que ser senão, isso é urgente. Inclusive, vou apresentar um requerimento aqui, eu sei que não há muita necessidade, mas dessa prioridade sobre o atendimento, a urgência, né? Porque Defesa Civil é para a hora de urgência. Nós temos que prever, inclusive eu já pedi no requerimento meu aqui, né? E fui atingido hoje aqui pelo mapeamento com as áreas de risco. Tem um xerox aqui muito, muito apagadinho, mas isso aqui eu vou ampliar isso aqui. Então é sobre os hidrantes que nós podemos colocar na cidade, isso é um tipo de prevenção. Mas quando acontece as coisas, nós não temos muito, nós temos que lançar a mão do que tiver imediato. Então, o que eu estou vendo, sentindo, é a falta de interesse muito grande, né, de todos sobre a defesa civil. Né? Mas amanhã nós vamos lá e nós vamos trazer boas notícias daqui lá. Eu tenho certeza que será muito rendosa a reunião de amanhã. É só isso.
Ô Peterson, eu queria te fazer uma pergunta. A reunião da defesa civil que vocês fizeram, o treinamento, eu queria que você explicasse para o pessoal aqui da Câmara. Pode usar a tribuna se você quiser. Tá bom. Mais alguma coisa?
Eu quero só comentar.
Posso, senhor presidente?
Lógico.
Para começar, parabenizando o PS pelo trabalho e esforço dele. E dizer o seguinte, que eu discordo um pouco das palavras do vereador Nilo e até da própria colocação dele, e a gente teve essa discussão quando eu fiz aquela emenda para a Defesa Civil no final do ano passado, porque a Defesa Civil ano passado, em 2012, não era nada, 2011 também não, 2010 também não, e vai por aí afora, nada. Então é o que eu te falei, você não pode querer tudo de uma vez só. Vamos devagar. Ah, tem um carrinho ruim. Tem, antes não tinha nem carro. Hoje tem um carro. Hoje tem 3 pessoas, se não me engano, né? Remuneradas trabalhando lá. Duas pessoas remuneradas, antes não tinha ninguém, por conta de Defesa Civil, antes não existia. Então vamos devagarzinho, nós vamos chegando. Eu concordo que o senhor tem que vir aqui, tem que brigar, está no seu papel. Está no seu papel, a gente vai defender no que é, mas vamos com calma. Vamos devagar que a gente chega lá. Devagarzinho a gente vai chegando. Não adianta também achar que a gente vai ter uma brigada de incêndio, brigadista de incêndio toda equipada, da noite para o dia. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Agora, o Nilo colocou aqui a questão, que eu até gostaria de ter uma conversa depois em particular, né, sobre a questão do mapeamento. A emenda que eu fiz ano passado foi exatamente para garantir esse mapeamento, que eu julgo de fundamental importância. Então, eu acho que precisa fazer. Né? Se a emenda foi feita, foi aprovada nessa casa, está lá, pelo menos, determinado no orçamento que deve ser feita. Então, é a gente poder conversar com a prefeitura para saber se consegue realizar esse mapeamento que a gente julga importante. Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, é só isso, é que devagarzinho chega. Vamos um passo de cada vez, né? Tá indo, antes era só você, agora tem mais um. E acho que a gente devagarzinho vai beliscando mais algumas coisinhas, até de, quem sabe, no final desse ano, no meio do ano que vem, as coisas vão estar bem mais claras. Só isso, senhor presidente.
Sim.
Petro, eu concordo com você, mas você lembra da nossa conversa. A nossa conversa no passado foi qual? Se colocar isso aqui a mais no orçamento, dá. Você falou que tinha uma equipe da UFJF que viria aqui, que faria o mapeamento. Foi isso que você me passou, por isso que a gente fez aquela emenda naquele valor. Então, não precisa pensar no geólogo, quem vai pensar é o UFJF, parece que já tinha até uma conversa com eles a esse respeito. Estou falando da gente ter uma conversa depois, para ver como é que a gente vai acelerar o processo. É isso.
Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, ao final da ordem do dia.
Ordem do dia da 5ª reunião pública ordinária. Está em discussão os pareceres 9, 10 e 11, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria Geral do município de Bicas. 9, 10, não, 9 e 10. Não, 9, 10 e o voto. Desculpa. 9, 10 e tem um voto separado do vereador Nilo.
Vou ter que votar separado, né? Separado, mas. Vota primeiro.
Ela tem que colocar em votação, parece que da comissão.
É. Exato.
Vota primeiro no outro que não tem rejeição. Só tem um parecer mesmo. Aí depois vai dar a comissão.
Então, 10 e 11.
Não, vai votar o 10 e 11?
Não. Primeiro esse não tem voto em separado.
Então, 10 e 11.
Pensa aí fora da ordem.
Porque esse aí vai ter discussão, vai ter que votar depois, separadamente, realmente, o parecer da comissão e o voto separado.
Então, está em discussão o projeto 10 e 11. O parecer está em discussão.
Acho que está confuso. Vamos devagar. Parecer número 10, qual que é? Vamos. É, o número 10 é o do, da ouvidoria, não é isso?
Que altera o projeto de lei.
Ah, é o 9. Ah, tá, desculpa.
Projeto de emenda.
Ah, tá, entendi. Beleza.
O 9 que é o da comissão.
O 9 é o da comissão, o 10 e o 11 são das emendas, tá. Só para clarear.
Está em discussão.
Das emendas.
Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Emendas aprovadas. Agora está em discussão o projeto número 9. Da comissão, projeto da comissão, gente. É. Parecer da comissão. Sim, está em discussão.
É, eu até fiz uma leitura mais detalhada aqui, juntamente com a vereadora Sônia, nós conversamos a respeito, né? Porque apesar, eu entendo até o voto em separado do vereador Nilo, do membro da comissão, o vereador Nilo, a questão da criação da ouvidoria, eu mesmo já fiz requerimento na administração passada, no mandato passado, pela criação, solicitando a criação, é de grande importância o papel da ouvidoria. Mas tenho que concordar, quanto à questão da legalidade, não existe o que se destacar, né, o que seja contrário quanto à legalidade, à constitucionalidade, está tudo ok. Como a comissão tem que também verificar a questão de finanças, né, e aí que mora o problema, que nós temos a grande preocupação, né, de a gente tem que saber a importância da criação, mas também pesar essa criação com o impacto financeiro que isso vai causar. Então, mesmo diante da grande importância, eu acho que da grande valia que seria a criação da ouvidoria, mas eu acho que como a comissão colocou oportunamente, o valor a ser empenhado, né, o valor anual, eu acho que é um valor muito, muito alto para a criação da ouvidoria, né, que poderia ser feita de outras formas. Concordo com algumas colocações do vereador Louro, que ele fez anteriormente. Uma cidade pequena, né, como Bicas, as pessoas têm um acesso fácil aos vereadores, ao prefeito, aos secretários. Até porque, pela criação da ouvidoria, melhor seria se essa ocupação se desse através de concurso público. Né, uma forma de eleição, acho que até a eleição seria um pouco contaminada. Eu acho que o ideal seria de um concurso público, né? Mas mesmo com o concurso público, né, o que se pretende gastar, acho que é um valor muito elevado para as carências de um município igual Bicas. Nós estamos tratando aqui questões de medicamentos, exames, educação, que cada vez mais tem gastado mais, mas tem que se gastar mais ainda, a educação tem que se valorizar mais, os professores, investir mais, né? Então, eu acho que foi muito bem colocado pela comissão essa questão, o mérito da questão financeira. Eu votarei contrário, já estou até antecipando, né, estou falando quanto a gente está discutindo aqui o parecer, eu concordo com o parecer da comissão, vereador Louro, vereadora Bete, vereador Nilo, que me perdoe, eu estou indo pela questão financeira única e exclusivamente. Mais uma vez, vou deixar bem destacado aqui a importância, eu vejo como grande importância a criação da ouvidoria, mas ela tem uma obrigatoriedade legal muito complexa para uma cidade igual Bicas. A necessidade de criação, parece que são 3 cargos, né? E isso, além de outros gastos que vão envolver, não vão ser só aqueles 3 cargos, né? Então, se fosse, de repente, um responsável, de uma forma... Eu acho é mais um gasto excessivo que o governo municipal terá que fazer e eu acho que faltará em outros investimentos, tem outras prioridades. Né? Então, só por isso, eu concordo, voto pelo parecer da comissão, contrário à proposição, ao projeto. Né?
Ainda em discussão.
Presidente, eu acho que todo projeto que traga uma ferramenta para o povo para mostrar a transparência, o trabalho do poder público, do gestor, eu acho que é válido. Se tivesse uma ouvidoria dentro do CIESP, o nosso nobre Louro não estaria questionando as contas não prestadas. Então, por quê? É um jeito, é uma ferramenta para o povo participar da administração pública, em toda gestão. É por isso que o meu voto, eu fui a favor por causa disso. Eu acho que é muito válido, tudo que você vai mostrar transparência e dar meios para o cidadão usar. Né? É só isso. Muito obrigado.
Obrigado, Louro.
Bom, senhor presidente, alguns comentários para fazer a esse respeito. Vamos começar pela questão última que o vereador Nilo citou, que seria a questão da transparência. Tá. O vereador Rafael apresentou uma lei há uns 4 anos atrás a respeito de um portal da transparência, ainda dentro do governo passado. Nunca funcionou. Continua sem funcionar. A propositora dessa criação da ouvidoria, que é a secretária de administração, que tem, merece todo o meu respeito, doutora Liliane, é a responsável por abastecer o portal da transparência. Se você abrir ele hoje no site, ele não está preenchido. Então, a ouvidoria vai garantir a transparência? Eu tenho instrumento. Está lá, você abre. Não tem nada. Não tem decreto, não tem portaria. Tudo que você procurar, você não acha. Então, será que a criação de um cargo, de mais um cargo, com mais duas pessoas, vai garantir essa transparência? Até hoje não colocou os medicamentos de saúde. Então, assim, não creio que a ouvidoria vai garantir essa transparência. Aí vem outros problemas com essa questão. A ouvidoria, ela está lá prevista no projeto de lei, de ser um cargo de confiança. Nós, vereadores aqui, hoje tivemos 2 reclamações nesse sentido, pedimos informações ao Executivo e não conseguimos. O ouvidor vai conseguir? Cargo de confiança? Vai peitar o secretário, o prefeito? Eu quero que você me informe. E vai ser informado? Não, ele não pode ser exonerado, porque a lei também tem essa coisa sui generis, que é um cargo de livre nomeação e exoneração, mas tem que ter processo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Aí, vamos dizer, se chegar num ponto desse, ele não vai ser simplesmente exonerado. Vai se criar um processo dentro da administração, com o secretário depondo contra ele, o servidor depondo contra ele, a procuradoria vai montar um processo e vai exonerar. Se ele criar problema, ele vai ser exonerado. Então, são aquelas questões assim, que a gente vai vendo. O dia que a Liliane esteve ali, a gente conversou muito sobre isso. A intenção é ótima, né? Mas de boa intenção o inferno está cheio. Então, assim, a intenção é maravilhosa, mas o ouvidor vai processar o poder público? Não vai, não vai. Não vai. Então, essa é a questão. E aí, mais além de tudo, Rafael, não só a questão do gasto, né, que eu acho importante também pesar isso, mas tem uma questão assim, que eu vou frisar isso de novo. Nós aqui, vereadores, nós temos o poder aqui de tirar qualquer secretário desse da posição que ele está hoje. Tirar o prefeito, tirar o vice. Nós temos esse poder de caçar eles por não cumprir leis, por não atender os nossos pedidos. Nós podemos abrir uma comissão especial aqui e exonerar um secretário do cargo. Nós, que podemos fazer isso, não somos respondidos, não somos respeitados. O ouvidor vai ser. Então, assim, acho que é uma coisa para inglês ver. Está fora da realidade da nossa cidade. Juiz de Fora, que é Juiz de Fora, está implantando agora uma ouvidoria. Ubá não tem, Santos Dumont não tem. São João não tem, ninguém tem. Ah, Bicas vai ser vanguarda nisso, segundo a Liliane, tudo bem? Ah, pode ser até referência regional. Ah, tudo bem, mas da forma que está aí não funciona. E nesse momento, aí vão ponderar a questão financeira, que o Rafael colocou, um gasto de R$50 mil ano para o município de Bicas, acho um gasto razoável em cima até da folha de pagamento, né, e em cima de uns cargos que, no meu entender, né, respeito, que eu falei com a Liliana do Diástico, que você está cheia de boa intenção, mas não vai funcionar. Então é criar três cargos, ocupar três cargos, colocar três pessoas a mais dentro da administração para uma coisa que efetivamente não vai surtir efeito, na minha opinião. Então é por isso que a gente emitiu, né, a Beth, a gente conversou muito sobre isso, escutamos a doutora Liliane com as ponderações dela, mas infelizmente eu não posso concordar, por isso a gente emitiu o parecer contrário ao projeto de lei na questão do, até do mérito. Só isso, senhor presidente.
Vereadora. Senhor presidente, é só complementando as palavras do vereador Louro, nós tivemos a preocupação de convidar a secretária, né, propositora, a Liliane. Ela colocou essas questões que seria... A gente até acredita que seja positivo para o município. Mas o assunto que foi, né, conversado entre nós lá, Bicas é um município pequeno, a gente não pode nem comparar com o Juiz de Fora, né, em termos de população e dificuldade que você tem para chegar num prefeito ou num secretário. Bicas a gente encontra com secretários. E qualquer cidadão tem direito de chegar na secretaria e pedir documento. Documento público. Pessoa tem, né, direito de ser atendida, deve ser atendida. A lei permite isso. Então, eu acho que esse criar mais um setor na prefeitura, além do gasto, como diz o vereador Rafael, eu acho desnecessário. Nós temos que ter essa preocupação com o gasto, com o pessoal. É lógico, o prefeito tem a responsabilidade dele do índice manter, mas nós vimos que teve dificuldade no final do ano com relação a pagamento. Eu sei que são coisas bem complexas, porque ter dotação e ter orçamento são coisas, né, são a mesma coisa, mas são diferentes. E também com essa relação, também minha forma de pensar é que seria até se demorar um pouco mais o processo de atender uma pessoa, porque aí passaria a provedoria, que teria um prazo para ir ao prefeito, ao secretário, voltar, responder para a pessoa. Então, acho que o município é pequeno, a gente tem facilidade, sabe onde moram, né, os secretários, o prefeito também, e a minha opinião foi, né, contrária. Quem sabe mais para frente? Acho que hoje o município ainda tem muita coisa para adquirir em benefício do povo, do que ser, até porque tem muitos, né, cargos já no município, segundo o vereador, eu nem sabia que a Liliane era responsável. Então, não, a demanda não é tão grande. Eu acho que uma pessoa pode alimentar esse sistema, né, e fazer esse trabalho. Então, por enquanto, a nossa opinião foi contrária.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu voto favorável ao parecer da comissão, que o Nilo me perdoe, porque eu sou contra criar mais um cargo de confiança, mais dois ou três funcionários que sejam, entendeu? A gente não sabe a qualificação dessa pessoa que vai entrar, possivelmente que entraria, certo? Porque, como o vereador Louro disse, gasta-se aí R$50 mil por ano. Por que que não pega R$50 mil por ano e não divide entre o salário dos funcionários já? Tem funcionário aí que trabalha aqui há 25 anos que não ganha R$800, gente. A vergonha é isso. Os motoristas têm dois ali representando ali, ó, que vai para um aumentozinho de... vai para R$900 e poucos, R$906, isso para mim não é salário para motorista, não. Porque eles carregam crianças, cuidam do futuro da nossa cidade, eles xingam no mínimo dois salários. Então, eu sou contra que crie, porque é mais despesa para o erário público. Por isso, eu voto favorável, parecer da comissão, voto da Elizabeth e do Louro. Só isso, senhor presidente.
Sim.
Não, só ressaltar o que foi dito aqui, importante, o Louro destacou, questão da transparência. Eu acho que cabe a nós, vereadores, essa cobrança. Tá aí, tem instrumentos para isso, sem a necessidade da criação da ouvidoria. O Louro tem falado isso com muita propriedade. Eu propus, né, o projeto de lei, virou lei, o portal da transparência, que tem ali as exigências, o que tem que ser divulgado no portal da transparência, os atos do poder executivo, né, agora aprovado no ano passado, também de minha autoria, a inserção da relação dos medicamentos. Além disso, tem diversas outras situações que não são obrigadas por lei, seja por lei municipal ou lei federal, que poderiam o governo municipal estar ali divulgando, seja no portal da transparência ou de uma outra forma. Então eu acho que nós poderíamos cobrar isso do governo municipal, da Liliane, que se realmente colocasse a funcionar o portal da transparência, que não só nós poderíamos, muitas das vezes o vereador Júlio fez vários pedidos aí de licitações, que seria fácil não só para os vereadores, né? Nós podemos até ir lá numa secretaria pedir isso, tirar cópia, mas que isso fosse acessível a qualquer cidadão, seja morando aqui em Bicas ou que estivesse em outro lugar, de fácil, isso sim é uma total transparência, né? Você disponibilizar todos os atos do governo municipal, seja pela internet, de outras possibilidades, né? E além disso, a questão da criação de 3 cargos, não só além da impactação de quase 50 mil, né? Isso vai trazer, de certa forma, vai pesar na hora de se calcular o impacto, seja para um reajuste, né? Porque são mais 3 funcionários, né? Isso vai aumentar na folha, seja um aumento, seja a discussão do ticket de alimentação, seja um abono que se quiser conceder. Então, esses 3 cargos serão pesados na hora do cálculo disso aí. Então, são vários fatores que, se a gente for pesar, são contrários, né? Apesar da ideia da ouvidoria ser muito boa, mas para o município de Bicas ela traz mais consequências ruins, não só financeiras, mas que poderiam ser alcançadas de outra forma, né, do que positivas.
Mais algum vereador? A Sônia?
Eu gostaria de me dirigir ao vereador Nilo, dizendo que meu voto é contrário devido aos gastos. E parabenizá-lo pela sua atitude de amanhã, né, que vai prestar socorro à defesa civil no seu próprio carro. Isso já nos faz a pensar que temos que votar contrário a esse projeto de criar mais 3 cargos. Só isso, obrigada.
Ainda em discussão?
Eu queria deixar meu voto aqui também. Eu acho até de grande importância, mas como já foi falado aqui, além do gasto, eu acho que não ia funcionar. Então eu voto contrário ao projeto.
Bom, eu vou colocar em votação individual o projeto da comissão, tá? O parecer da comissão. E depois eu voto o projeto do Nilo. Não precisa? Se for aprovado? Então tá bom. O Emília, começa a marcar aí. O Quiquinho votou a favor, a Beth, ele foi ao banheiro, mas me deu essa notícia. Veio aqui falar comigo. Geraldo.
Ao parecer.
Da comissão.
Favorável ao parecer.
Beth. Eu sou o último.
Logicamente favorável, senhor presidente.
Júlio.
Favorável ao parecer.
Contra o parecer.
Favorável.
Então, por 7 votos a 1, o parecer está aprovado. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão os requerimentos. Número 17 do vereador Louro, que fala sobre o... Os quadros de aviso já foi.
Fiz o pedido, senhor presidente. Quando que eu já estava, ainda não estava.
Não, já estava.
E lá embaixo também, na porta de entrada.
Vai amanhã de manhã lá para baixo.
No site da prefeitura. No site da Câmara. no principal, porque sim, lá está o gabarito, mas não tem o resultado. Vamos colocar lá.
Em votação, requerimento aprovado. Requerimento número 8, do vereador Nilo. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Eu acho, eu como presidente da Comissão de Saúde e Educação, mais o Rafael, mais o Geraldinho, nós vamos fazer uma visita, vamos pedir, ver se a agenda primeira é o Reto Júnior, porque pelo que foi relatado pelo companheiro, que eles tiram a torneira, alaga tudo. Isso aí é desperdício do erário público. Se a diretora não está tomando conta disso aí. Quem paga a conta de luz não é ela, a conta de água não é ela, é o município. Então, está havendo um desperdício do erário público. Então, nós da comissão, eu, Geraldinho e Rafael, nós vamos tomar providência semana que vem a respeito disso. Porque ela põe o vigia, ou mura, tem que acabar com esse vandalismo lá, ué. Não pode ficar aquilo ali, não, ué. Então, nós vamos tomar providência, tá, Rafael? Alô, Geraldo? Só isso, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão. Requerimento...
Só rapidamente, vereador, se vocês forem realmente visitar lá, eu já fiz a sugestão ao prefeito, acho que vocês poderiam reforçar que a prefeitura deveria ter hoje já segurança, vigias em todas as escolas. Mas o que eu estou sugerindo a eles é o seguinte, é que contrate uma empresa para fazer o serviço. Porque como não é serviço essencial, se você contratar um monte de vigia para botar nas escolas, você vai impactar na folha de pagamento, acaba prejudicando os funcionários. Então eu já sugeri para eles que contratem uma empresa e coloquem vigias nas escolas. A gente está vendo aí, escola invadida, computador roubado, estadual foi roubado, aquarela foi roubada, tentaram entrar na Infobicas. Então a presença do vigia lá tem duas coisas de bom na história. Tomar conta do patrimônio, logicamente, e permitir, porque eu acho que a gente tem que permitir, que as pessoas usem a quadra das escolas, né? É, tu junto está lá à noite, não tem aula, não tem nada, não pode usar? Pode usar, mas você tem um vigia que vai estar lá, responsável, vai abrir, vai acender a luz, vai apagar, vai deixar usar. Então eu acho que seria muito importante e muito bom, né, para a administração.
Requerimento em votação.
Eu queria comentar.
Desculpe, Jansane, pode falar.
Eu gostaria de deixar muito claro que, como educadora, eu tenho quase que certeza que não é a diretora culpada desse fato. Eu não. Que é a diretora? Ah, com certeza. Levei susto, te pegava. E acho que o vereador Louro fez uma colocação muito clara, e a quadra realmente ela não deve ser restrita somente à escola, porque ela, de uma certa forma, ela atende à comunidade. A gente sabe que as crianças, né, sim, mas deve ter alguém tomando conta. Então, eu faço essa restrição.
Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento 2 e 3, pedido de providência da vereadora Maria Elizabeth. Em discussão. Em votação, requerimentos aprovados. Requerimento 9 e 10, do vereador Rafael Aquino. Em discussão. Em votação, requerimentos aprovados. Está em segunda discussão o projeto substitutivo de número 1 de 2014, projeto de lei do Executivo número 24 de 2013, que autoriza a cessão temporária de via pública para exploração do estacionamento pago. Está em segunda votação. Em discussão. Falei errado. Em segunda votação. Vou pedir ao secretário para pedir dispensa. os vereadores que aprovem, Marisa, como estão.
Senhor presidente, eu venho pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Os vereadores, está em discussão. É em terceira discussão. Vou estar ruim. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em segunda e terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 2/2014, que fixa o vencimento de cargo de motorista do município de Bicas. Senhor e dá outras providências.
Senhor presidente, questão de ordem. As emendas têm que ser votadas antes. Votou só o parecer. Tem uma emenda nesse projeto? É, no projeto do motorista, que é retroativo, que votou o parecer hoje.
Já foi votado.
Parecer.
Das emendas.
Agora tem que votar a emenda. Votou o parecer, foi favorável. Beleza, agora tem que botar a emenda em votação. Antes de votar o projeto.
É. Mas a emenda não dá.
É, votou só o parecer. Votar a emenda número 1.
Em discussão, a emenda modificativa número 1/2014 ao projeto de lei do Executivo 02/2014, que altera o artigo 2 do projeto da lei do Executivo 2014. Dos motoristas, hein? Em discussão. Em votação. Emenda aprovada.
Entra primeiro.
Não, agora em segunda discussão com a emenda. Não, estou falando. A segunda discussão, porque a gente já votou.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 2/2014, que fixa o vencimento do cargo de motorista no município de Bicas e dá outras providências. Com a emenda. Está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado.
Senhor presidente. Pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em discussão o projeto substitutivo número 1/2014. Aqui, gente.
É aqui ainda. Terceira discussão.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo 2014, que fixa o vencimento do cargo de motorista municipal de Bicas e da outras providências. Está em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projetos aprovados em segunda e terceira votação. Está em discussão o projeto de emenda modificativa 1/2014. Ao projeto de lei complementar 09/2013, que altera o artigo 1 do projeto de lei complementar número 009/2013. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A emenda foi aprovada em segunda e terceira discussão.
A emenda foi aprovada.
Está em segunda discussão o projeto substitutivo número 01/2014, projeto de lei complementar de 09/2013, que altera a lei complementar número 07/2006, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargo e salário da Prefeitura Municipal de Bicas, no Estado de Minas Gerais. Estabelece normas e enquadramento institutivo, tabela de salário e dá outras providências. Com a emenda aprovada. Está em segunda votação. Está em segunda votação. Projeto aprovado. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda e terceira votação. Segunda ainda.
Presidente, um pedido de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Projetos aprovados em terceira discussão. Em terceira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 52 de 2013, que institui no município de Bicas o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar Federal número 123 de 2006 e da outras providências. Em primeira discussão, os vereadores que aprovam, né? Em primeira votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Pois é, isso aqui tudo ainda. Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 01/2014, que estabelece o percentual de reposição dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Eu não, isso aqui eu não sei. Está em primeira discussão. Bate, conta aí. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto em primeira votação aprovado. Está em discussão o projeto de lei complementar número 6/2013, que dispõe sobre a alteração da lei complementar 03993, Código de Postura do Municipal. Está em primeira discussão. A gente mexendo no código de postura. Tá.
Dá uma olhada lá, até não ia comentar, mas já que o vereador Rafael pediu para ver. Esse projeto foi apresentado ano passado só no intuito de regular ou dar uma regulação maior nessa questão de ambulante dentro da cidade. A prefeitura adotou desde o ano passado adotou a medida que eu julgo correta de chegar nos ambulantes quando eles chegam na cidade, exigir que eles recolham a taxa que é definida, né, tem uma taxa que é definida via decreto com relação a esses pagamentos e tal, mas o nosso código de postura, na verdade, ele não permitia esse tipo de coisa. Não existia essa previsão de cobrança, de taxa e tal. Então, na verdade, essa proposta foi feita só para regular isso. Né? O Rafael até falou sobre outras discussões posteriores, que eu acho que até tem que ter, tanto que eu fiz aquele pedido da montagem do código, da revisão do código de posturas, mas, nesse momento, esse pedido foi só para regulamentar essa situação, né? Das cobranças que têm sido feitas. Fiscal fazendário, que é o Anderson, ele tem costume de procurar todas as pessoas que chegam na cidade para vender produtos sendo de fora e cobrar nota fiscal, ver se a pessoa tem a nota das mercadorias, exigir que elas venham aqui. Esse pessoal que é vendedor de rede, por exemplo, cada um tira uma licença. Acho que é R$16 para cada vendedor. Está vendendo? Tem que vir tirar. E isso até diminuiu um pouco alguns dos ambulantes que circulavam pela cidade, não sei se vocês repararam isso, né? Diminuiu um pouco, não muito, até porque as taxas são muito baratas. Acho que podia ser mais caro um pouco, mas é outra discussão. Acho que é R$16 por dia que esse trabalho feito dentro da cidade.
Pedi só para vistas novamente o processo, porque como foi do ano passado, né, Eu queria ver o teor propriamente do processo, dos artigos, né? E foi importante o Louro falar também, porque, como ele bem disse, né, eu falei que deve ter um debate maior a respeito, juntamente com os comerciantes, se vai ser proibido, se vai continuar permitido com alguns requisitos, né, como está aqui nesse projeto de lei complementar, essas alterações, né? Mas eu acho que não tem problema nós votarmos, isso vai estar, de certa forma, regulamentando, não vai ficar a Deus dará, né, a atuação desses ambulantes. Eu acho que a gente tem que dar alguma proteção ao comércio local, lembrando, também vendo a situação da livre concorrência, até porque, independente de nós votarmos isso aqui, algumas regras, deve-se ter o debate posterior, junto com o Código de Posturas, outras situações que a gente deve discutir e regulamentar, né? Mas nada impede que futuramente a gente possa modificar ou acrescentar algumas coisas, ou proibir, se for consenso, né? Se for da maioria, né? Isso aí é uma coisa muito polêmica que nós temos que ouvir todos os segmentos, não só os comerciantes, mas a população também, que é interessada, né? A questão da livre concorrência, às vezes produtos diferenciados, né? Mas eu acho que não, a minha preocupação em pedir vistas agora era se nós estaríamos votando algo que depois pudesse prejudicar o debate, né? Mas não vai impedir em nada o debate possível.
Eu ia propor ao vereador que retirasse o projeto hoje, porque eu queria instaurar uma comissão para revisar o Código de Postura Municipal. Conforme decisão do TJ de Minas Gerais, no artigo 1064490, tem mais um número aqui, 58, a iniciativa do Código de Postura é privativa do prefeito. Assim, o trabalho da comissão levaria um anteprojeto e não uma lei, um projeto de lei. O anteprojeto pode ser acatado não pelo prefeito, ou não pelo prefeito, estando assim interpretada interpretações divergentes. Observação: pode ser que não dê em nada o servir da comissão, mas já o Tribunal de Código e Postura é inconstitucional. O Tribunal de Minas fala que o Código de Postura é inconstitucional. Então, pela Câmara. Mas é lei do prefeito.
Não, tudo bem, iniciativa do prefeito. Mas nada impede que a Câmara faça um trabalho, até mesmo com participação do Executivo, dos secretários, né, através dos secretários, para elaboração disso, e encaminhe um anteprojeto para o prefeito. Aí sim, como nós temos feito, o vereador Louro tem feito, alguns vereadores, eu fiz também, nós apresentaríamos um ante, depois de finalizado o trabalho, sim, nós apresentaríamos ao prefeito, o prefeito encaminharia para a Câmara como se fosse iniciativa do prefeito, do executivo, né? Mas essa discussão tem que ter a participação, como o Louro falou, e é verdade, a gente tem que ter a participação independente desse trabalho. Se for partir do executivo ou da Câmara, tem que envolver a Câmara, os secretários com o prefeito, a sociedade em geral, né, nos seus segmentos. A questão da legalidade, senhor presidente, é a iniciativa para a votação. A gente vai fazer um trabalho, mas depois o prefeito vai encaminhar para a gente poder votar definitivamente esse código.
Então eu quero propor que forme essa comissão agora aqui. Sim, eu vou retirar o processo da pauta.
Isso que eu ia ponderar com o senhor. Não é necessário retirar da pauta. A gente pode votar o projeto. Ele já passou por todas as comissões, tem pareceres, já está tudo feito. A questão é que eu falo isso, é só para dar uma segurança jurídica ao que está sendo feito. Exato. Já está sendo feito desde o ano passado. Então é pedir a aprovação para dar a segurança jurídica para o que tem sido feito. E acho sim, monte-se a comissão e vamos ver, olhar tudo. Porque é uma gama imensa, igual eu falei, que aquele dia tem que estar muito disposto para trabalhar isso, que cada artigo é uma briga. que tem que comprar. Então,
bom, vocês querem que vote forma, primeiro ou que monte a comissão primeiro? Eu vou deixar na mão de vocês.
Não, não. É, uma coisa não prejudica a outra. Pode montar a comissão e pode votar o projeto. Que por enquanto. Que, vai ser demorada a revisão da psicóloga de postura. Não é uma coisa. Sim, não, não. Hipótese alguma. A vereadora Beth, inclusive, disse, teve uma ideia muito boa lá na reunião que a gente discutiu isso, né, Beth? Da comissão de exigir dessas pessoas, inclusive, que elas tenham microempresa individual formalizada. O ambulante pode ter uma microempresa informal, né? A Beth deu essa ideia lá, né, Beth? Se for fazer até a emenda, nesse primeiro momento, para que se exija isso também. Mas é a ideia da vereadora Beth.
Projeto em discussão ainda. Projeto em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Eu queria aproveitar aqui e ver se vocês querem montar a comissão de uma vez. São 3 membros. Tá? Queria aprovar de uma vez. Anuncie aí, gente.
Senhor presidente, gostaria de participar dessa comissão.
Beth.
Podem ser feitas em algum sentido. Acho que vai se formalizar uma comissão, mas tem todo mundo participar, né?
Senhor presidente.
Sim.
Essa comissão seria bom também participar o pessoal do comércio, representantes da...
Não, mas aí, isso aí, vai montar a comissão com 3 vereadores, mas todo mundo tem que participar, aí depois dessa comissão...
Depois de aprovado.
Ah, sim. Ah, tá.
Depois de aprovado, tem audiência pública.
Tá bom? Tá.
Bom, eu tenho só a Beth disponibilizada aqui.
Eu coloco meu nome à disposição, senhor presidente. Até para esclarecer melhor o vereador Nilo, assim, a ideia, vereador, é que a gente, à medida que for discutindo, a própria comissão pode convocar audiências públicas para discutir questões pontuais. Porque, como eu falei, cada artigo do Código de Postura é uma briga. É uma discussão que tem que fazer em cima. Acho que poucos artigos ali vão passar sem muita polêmica. Emília, então, acho que tem que fazer um trabalho muito bem feito. Eu coloco meu nome à disposição também, senhor presidente.
Sim.
Bem, coloco meu nome à disposição. Apesar das polêmicas, acho que a gente deve estar à frente, colaborar. Tem as polêmicas, mas é gratificante também a gente participar de uma coisa importante, né? Nesse sentido, como foi a lei orgânica, né? Que foi, também teve algumas polêmicas, eu acho que nem tanto como terá essa, mas foi gratificante, a gente aprendeu muita coisa. Acho que deu para melhorar bastante a lei orgânica e espero que possamos fazer um bom trabalho, mas independente da comissão, eu acho que até em todas as reuniões poderiam se convidar todos os vereadores, né?
Sim.
Ou pelo menos assim, as decisões partirem da comissão, mas audiências públicas, reuniões com, de repente, com a Ascom ou com outras entidades, deveriam todos estarem participando, né?
Certinho. Nada mais a ser deliberado. A comissão ficou formada pela Elizabeth, o Louro e o Rafael. Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Uma boa noite para vocês.